Aqui, na 28ª Zona Eleitoral, com relação à última eleição, tivemos duas cassações. Uma em Caseiros, né, primeiramente em Caseiros, e agora em Muniterno.
Exatamente, né? É, em um primeiro momento aí, em 2023, a gente teve a situação envolvendo Caseiros, né? Inclusive com uma, inicialmente com uma data de eleição e acabou sendo suspensa pelo Tribunal Superior Eleitoral e a gente aguardava uma nova data que acabou não vindo. E agora essa situação envolvendo especificamente o Muniterno também, o julgamento essa semana, determinando o afastamento, então reconhecendo a irregularidade praticada no período eleitoral e também em razão do curto espaço de tempo, como nós já temos uma eleição prevista agora para outubro, né? Então não haverá duas eleições no mesmo período e a gente tem que ter o chefe do executivo, né? O prefeito, o município, ele precisa ter um líder, por assim dizer, um chefe do executivo, né? E aí, em razão da proximidade, então, não vai ser nesse momento o eleitor que irá decidir, escolher, essa decisão vai ficar para outubro, e esse mandato tampão, por assim dizer, até outubro, então vai ser escolhido aí pelos vereadores da Câmara.
Isso, a Câmara de Vereadores é quem escolhe o prefeito a pessoa a assumir o cargo de prefeito.
Exatamente, vai ser uma eleição indireta, como a gente diz, né? A eleição direta é aquela que todos nós participamos, né? Que a gente, em outubro, sai às ruas aí, deposita o nosso voto na urna eletrônica. E essa é a regra geral. Situações excepcionais, tem previsão na legislação também, tal como essa que acontece agora, proximidade de uma nova eleição, né? Então é uma eleição indireta através dos vereadores, o presidente da Câmara tem que convocar ali a reunião dos vereadores, entre eles fazem uma votação e escolhem então quem irá governar o município até o final do ano, né? Que aí tem a eleição em outubro e o eleito ele apenas irá assumir em janeiro, né? Junto com todos os demais. Não é porque o município está com esse período aí de mandato tampão, por assim dizer, que o resultado da eleição de outubro quer dizer que irá assumir imediatamente. Não. Essa eleição de outubro, ela segue o rito normal de todos os outros municípios, de toda a eleição, e o eleito irá assumir, então, efetivamente, apenas em janeiro do ano que vem.
Isso. Com relação aos motivos, as razões que determinaram a cassação do prefeito Adair Barile e do vice Flávio Piton de Muniterno. Conforme a primeira decisão, aqui em Lagoa Vermelha, os candidatos gastaram cerca de 3 milhões de reais na campanha eleitoral. E o processo traz evidências de que houve uma conta paralela para a compra de votos. Em sua fala final, o desembargador afirma que o júri acolheu por unanimidade a veracidade da gravação de áudio em que Barile fala sobre o delito dias antes da eleição. À época, ele teria afirmado que forneceu filmadoras escondidas para os eleitores confirmarem o voto, além de prometer o pagamento de churrasco a indígenas da reserva local e transporte aos eleitores, doutor Felipe.
Essa questão do transporte também envolvendo os habitantes ali, né, da reserva indígena, ela foi bem pontuada e destaca também, né, a vulnerabilidade da população ali, daquele grupo, né, que fica então à mercê dessas propostas, desse poder, né, que as pessoas com maior aquisição, né, então vão lá e fazem essa, entre aspas, essa sedução aí dos indígenas, né. Então foi reconhecida essa situação, transporte, também troca de cargos, né, quando da assunção do cargo então, de prefeito. E aí tem essa situação também das microcâmeras, né, para registrar voto. Então foi toda uma situação, toda uma movimentação bancária além do registrado oficialmente, né, perante a Justiça Eleitoral, que determinou o reconhecimento, então, da situação do que eles chamam de abuso de poder econômico e que tem como consequência aí a cassação, né, do diploma para invalidar a situação de eleição deles.
Pois é, e um gasto na ordem de 3 milhões de reais num município de pequeno porte, aí, com apenas 1.700 habitantes, também chama a atenção.
É uma situação que destoa, né? É um volume de dinheiro muito grande, foi movimentado, né? Inclusive foi pontuado ali que se utilizaram de alguns estabelecimentos comerciais do município para fazer movimentação, né, por onde transitavam o dinheiro, também por contas de particulares onde transitou o dinheiro, justamente para ficar à margem, né, daquela conta oficial. E são situações assim que maculam, né, e a gente vê depois na prática, ali no dia a dia, nos processos, né, que esse dinheiro todo que é investido, que ele é, por assim dizer, colocado numa eleição à margem, ele tem que retornar de alguma forma, né, Ademar? Porque ninguém vai gastar um valor financeiro, um volume financeiro tão grande, como eu disse na outra entrevista, pelo simples fato de colocar um diploma na parede dizendo que foi prefeito, que foi eleito, sabe? Então, é isso que o povo tem que entender, porque o dinheiro desviado, e nós estamos aí às portas de uma nova eleição, né, que vai começar aí em agosto, depois setembro, já temos a campanha eleitoral mais ativa, é que esse dinheiro que é utilizado para compra de votos, esse dinheiro que é utilizado para algum tipo de benefício, transporte, gasolina, então assim, ele tem que voltar de alguma maneira, né? E aí, como é que ele volta? Ele volta com desvio de recursos do município, com desvio de recursos que daqui a pouco é para uma saúde lá, que a gente está apresentando deficiência no posto de saúde, medicação, com algum profissional da área de educação, com algum profissional da área de saúde, a gente precisa de um médico, de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo, e o município não contrata. Justamente vai alegar que não tem dinheiro, que não tem recurso, mas por quê? Porque houve um gasto lá atrás, né, durante o período eleitoral, que acaba tendo que ser desviado para cobrir esse gasto exorbitante, né, além da conta.
Doutor Felipe, são evidências palpáveis, vamos dizer assim, de que houve uma conta paralela para a compra de votos?
Sim, tem ali elementos suficientes, né? Embora o tribunal ele tenha afastado a condenação especificamente pela compra de votos, né? Porque se entendeu ali que a simples declaração da pessoa que recebeu o dinheiro não seria suficiente, né, para especificamente na compra de votos, mas na situação de abuso do poder econômico, um outro tipo de entendimento, ficou caracterizado movimentações atípicas em contas bancárias de não propriamente dos candidatos, mas de pessoas envolvidas, né? E com comprovantes ali de pagamento, foi juntado extratos bancários, então assim, foram juntados também as extras de eleição ali, movimentação de retirada de aplicações financeiras, de empréstimos que foram realizados, e isso tudo que é um movimento atípico, né? Justamente na véspera de eleição, por pessoas envolvidas e relacionadas diretamente na campanha, foi reconhecido, então, essa situação do abuso do poder econômico.
Doutor Felipe, em relação à decisão em primeira instância aqui em Lagoa Vermelha, o que acabou sendo reconsiderado, vamos usar essa expressão, pelo TRE em segunda instância?
Foi mantida na integralidade, né, a sentença, quase na integralidade. A única coisa que foi afastada foi a situação da compra de votos, por entendimento do tribunal, né?
Sim.
E destacar que essa ação, ela tem início por uma ação do partido que perdeu, né, Ademar? Se eu não me engano, é do PDT, e pelo candidato, então, que vencido, segundo colocado. E é ele que dá início, então, a toda essa investigação, e ele é substanciado ali com conversas de telefone, né, que existia inclusive um grupo de WhatsApp na época, onde essas pessoas envolvidas na campanha faziam referência à movimentação financeira, faziam referência de como que deveria ser feito o transporte, de como que deveria ser feita toda a logística aí para se obter o sucesso na eleição, né. E uma questão que chama a atenção até do desembargador no julgamento do recurso é que uma das fotos, inclusive, é uma referência a um líder indígena aí, né? Uma figura indígena, né?
Sim.
Então, justamente para identificar o alvo ali do grupo, especificamente essa questão dos indígenas.
O prefeito Barile e o vice Piton ficam inelegíveis até 2028.
Isso, é por 8 anos, né?
É.
Então, o período de inelegibilidade deles é 8 anos, como é uma decisão já de segundo grau, né? Então, na próxima eleição, eles já não podem participar, né? Eles já têm essa situação de inelegibilidade e aí verificar quais serão os candidatos da próxima eleição para dar o prosseguimento.
Pois é, e também foram condenados, tornaram-se inelegíveis, Luciano Pelissaro, Vinícius Rugini, Rodrigo Monhon e Vitacir Brolo, citados pelo TRE do Rio Grande do Sul por prática de abuso de poder econômico, doutor Felipe.
Também, são não apenas, não só, né, o candidato ali, o prefeito, o vice, mas também, a gente coloca assim, terceiros, né, que não são diretamente os políticos, mas terceiros ali também foram condenados justamente por ter sido identificado que eles tiveram uma participação ativa nessa organização, nessa movimentação financeira, nessa logística aí que foi criada por esse grupo de pessoas para fazer essa campanha paralela, por assim dizer.
Isso mesmo. Ainda com relação à eleição do novo prefeito, entre aspas, doutor Felipe, a Câmara, conforme já comentamos anteriormente, é quem define agora quem assume o cargo, uma eleição indireta. Neste caso, tem que ser um vereador mesmo ou pode ser uma pessoa da comunidade escolhida pelos vereadores?
Não, é uma boa pergunta, né? Mas nessa situação, as únicas pessoas que podem ser eleitas ali são os próprios vereadores.
Sim.
Né? Eles não podem escolher uma pessoa de fora, não há nenhum tipo de campanha paralela de algum empresário, algum outro político que não exerça algum cargo na vereança aí do município de Mundo Interno, não pode ser eleito. A eleição ela ocorre entre os vereadores.
Ah, sim, importante esse esclarecimento. O que poderíamos destacar ainda mais com relação a esse caso lá de Muliterno, doutor Felipe?
Eu destaco, né, Ademar, que as pessoas têm que ter as vésperas da eleição, né? Então tem que ter essa consciência, tem que ter essa maturidade democrática, por assim dizer, que a eleição ela tem que ser disputada, né, com todo o aparato que tem, mas ela tem que ser jogado limpo, né? A gente vê aí duas situações no nosso município, na comarca, aí, Caseiros e Muliterno, que apontam irregularidades, isso fica feio para o próprio município, né? Situação de candidatos serem afastados do cargo por irregularidades praticadas no período eleitoral. E dizer que as sanções vêm, e a única questão que a gente fica um pouco triste, por assim dizer, é que por vezes ela vem um pouco tarde, né? Porque especificamente nesse caso era uma situação grave, que foi trazida logo no início da pós-eleição, né? Claro que a gente sabe que deu uma situação de perícia, análise de telefone, foi encaminhado para a Polícia Federal, porque como esses crimes da Justiça Eleitoral são relacionados à Justiça Federal, via de regra, então encaminhamos para a Polícia Federal, né? Demorou um pouco a análise de conteúdo de telefones, mas apesar das irregularidades, eles quase que exerceram um mandato inteiro, né? Ficou faltando aí 6, 7 meses para a conclusão do mandato. Mas o ponto positivo é que a resposta veio, foram afastados agora, então, com a declaração de inelegibilidade, para que não possam concorrer nos próximos pleitos. E desejamos, né, essa consciência do eleitor, que ele saiba que uma promessa está sendo feita para ele hoje é porque algo será buscado lá adiante, né, tirando do próprio município. Daqui a pouco algo que ele mesmo pode necessitar, daqui a pouco vai lhe fazer falta por uma ausência de recursos, uma alegação de que o município não tem dinheiro, e é um médico que é para ele, para a família dele, e porque lá no período de campanha foi feito um desvio irregular, né, dos valores.
Não, e cai por terra, doutor Felipe, aquela tese de que essas situações irregulares acabam dando em nada.
A gente tem e vê muito agora, Ademar, a questão da o avanço da tecnologia também, ela vem para nos auxiliar e nos subsidiar, por assim dizer, com maiores elementos de prova, porque antes a gente tinha uma informação, mas não tinha muito como comprovar, o tribunal acabava absolvendo, porque às vezes ficava muito no depoimento, palavra de um, palavra de outro. E agora a gente tem algumas outras situações, a tecnologia mesmo que vem, e nos permitem produzir uma prova diferente, conseguir uma prova diferente, uma análise de telefone, uma extração de dados, uma quebra bancária, que já vem já há mais tempo, mas a análise da quebra bancária também se aperfeiçoou bastante, com programas que permitem uma análise mais pormenorizada, objetiva, com maior clareza. Então, são situações que a gente também atualmente nos ajuda, né, para a gente ter esse resultado positivo aí nas ações judiciais.
Doutor Felipe, uma pergunta final. As pessoas condenadas terão que fazer algum tipo de ressarcimento?
O tribunal chegou a analisar ali, não chega a ser ressarcimento propriamente, porque não tem alguma situação, eles desviaram de recurso do município, então não é algo nesse sentido. Agora eu não me recordo que o tribunal aplicou a questão de multa, porque algumas sanções ali, a possibilidade de multa. Agora nesse ponto eu não recordo como é que ficou no julgamento do tribunal, Ademar.
Ah, sim. Doutor Felipe, mais uma vez, muito obrigado. O senhor, maravilhosamente, sempre gentil, atencioso para com a gente aí, no sentido de prestar essas informações importantes. Muito obrigado, doutor Felipe.
Obrigado, Emar. Obrigado, ouvintes. Mais uma vez, então, fico à disposição. Nem estávamos conversando antes de entrar no ar aí. Parece que depois que saímos da comarca, os processos começaram a se resolver, né? Segunda entrevista aí, na segunda semana seguida. Mas é bom por isso, né? Dá um desfecho. Mas ficamos à disposição, caso tenha alguma outra novidade, alguma notícia nova aí. A gente fica à disposição para trazer esclarecimento sempre que possível para a população da comarca de Lagoa Vermelha.